Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2020. Prefeito Araceli, muito bom dia!
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Diane. Sebastião Donizete, Regina, Rubens. Meu abraço ao Alan e nossos agradecimentos. E bom dia, Araxá. Satisfação que nós estamos aqui novamente.
Prefeito, a Araxá registrou essa semana uma conquista muito importante no setor da saúde pública, que foi a abertura de novos leitos de UTI para o combate à Covid-19.
Olha, a saúde, como é do conhecimento de todos, tem sido grande referencial da nossa administração. Tem sido realmente exemplo para a grande maioria de todas as cidades brasileiras, tanto assim que as referências extrapolam os limites, inclusive, do nosso estado. E é uma atitude que não para. Eu acho que há um desdobramento muito grande da nossa secretaria, há uma participação muito grande do comitê de enfrentamento e os resultados estão aí para comprovar aquilo que está sendo feito. Então, mais uma vez, eu gostaria que a Diane, que está aqui conosco, fizesse um relato para a população do andamento das nossas atividades e dos resultados que têm sido alcançados.
Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra. Muito bom dia, Diane.
Bom dia, prefeito, Sebastião Donizete, Rubens, Regina. É importante, né, a gente está ressaltando aí nesse momento a abertura de mais 5 leitos de UTI, um momento em que nós estamos considerando equilibrado. E esses 5 leitos, é importante mostrar que nós já tínhamos 15, sendo que só 10 habilitados, né, o Ministério credencia aí de 10 em 10 leitos, com esse mais 5. Agora nós estamos com mais 10 leitos habilitados e isso traz uma tranquilidade para a equipe de linha de frente que garante condições de trabalho para eles, se isso precisar. Tranquilidade para a população nesse momento que estamos aí aumentando as internações e todos ficam angustiados perguntando dos leitos. Para nós da administração municipal que vivemos em alerta para prover assistência para a população que necessitar, essa ampliação dos leitos, ela significa estar com escalas montadas da equipe técnica, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentre outros profissionais. Instalar equipamentos, adquirir materiais e medicamentos. E conseguimos tudo isso nesse momento porque o conhecimento, o relacionamento e as parcerias fizeram diferença. Quero aqui registrar meu agradecimento primeiro à administração municipal e todas as secretarias que têm apoiado as ações da Secretaria de Saúde. Em especial ao prefeito Araceli, que é presente e vigilante 24 horas, nos dando apoio e condições de desenvolver as ações necessárias. Agradeço a toda a equipe médica do município, na pessoa do Dr. Carlos Heráclito, por sua disponibilidade, competência e total apoio. Ao fiel parceiro Dr. Mário Eringer, que nos emprestou seus equipamentos e, nesse momento, as 50 bombas de fusão e 500 equipes estão sendo fundamentais para a ampliação dos leitos. Ao Rubens, que trabalha conosco em Brasília e com o deputado Mário Eringer também, que tem nos auxiliado sempre e, nesse momento, na habilitação e credenciamento, nos colocou em contato direto com o Ministério da Saúde. A Santa Casa, que contratou mais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Essas ações são ações de bastidores e ações fundamentais. E não nos tem faltado ação e nem parceiros para que consigamos dar assistência à população. Não podemos relaxar. Estamos fazendo nossa parte, mas a população precisa fazer a dela. Estamos num momento onde as previsões são de estabilização e futuras quedas, mas acontecerá isso se cada um fizer a sua parte. Então vamos ficar alerta aí com isolamento social, o uso de máscara, lavagem das mãos, o uso de álcool gel. Não podemos aí relaxar nesse momento.
Diane, esses novos leitos trazem um fôlego a mais para a saúde do município, né? Mesmo porque mantém o índice de ocupação dos leitos em Araxá ainda baixo.
É, nós estamos com uma média de 55%, estamos mantendo a taxa de ocupação, mas vale ressaltar que nós estamos com um número grande de recuperados e aumentou um pouco aí os casos positivos, mas nós estamos testando mais também. É importante a gente estar acompanhando os casos que tenham necessidade de internação. Então, esses leitos vêm dar uma tranquilidade, um equilíbrio aí para todo mundo.
Prefeito Araceli, não quer demais, então, ressaltar todo esse trabalho que tem sido feito pela administração, pelo comitê, mas que, como a Diana colocou, a participação da população é fundamental para o êxito de todo o processo, né?
Bom, a população tem que ser a maior parceira nossa, né? Porque todo esse trabalho, toda essa mobilização é em função da população. Se nós fizermos a nossa parte e a população se omitir, então o nosso trabalho seria em vão. Mas eu gostaria de dizer também, aqueles que se omitem, às vezes inconscientemente, quando alertados, eles passam a participar. Então eu aproveito, inclusive, a deixa da Diana para também pedir a Araxá. Vamos todos participar. Essa é uma cruzada que vem para beneficiar a todos. A saúde de Araxá vai bem, o controle do coronavírus, como foi dito e como está sendo demonstrado, realmente é uma realidade. Agora, a participação da população é indispensável. Da mesma forma que a participação permanente do nosso comitê é também um suporte que realmente dá condições para o nosso trabalho.
Prefeito, a Diane citou aí o apoio, a ajuda fundamental do deputado federal Mário Eringer, que até por ser médico tem realmente essa visão da importância de ações efetivas para o combate ao coronavírus, vem atuando de forma positiva em Araxá, prefeito?
Exatamente, é do conhecimento de todo mundo, é do conhecimento da cidade inteira, que a participação do deputado Mário Eringer, ela é permanente, é a participação não apenas do deputado, é a participação do amigo, é a participação de um homem consciente de que realmente Araxá é uma cidade sincera. Araxá tem uma população grata e ele participa como se araxaense fosse. Então, eu acho que essa participação promove, juntamente conosco, com cada cidadão araxaense, o nome da cidade de Araxá.
Então, prefeito, vamos trazer a participação do deputado federal Mário Eringer. É sempre uma satisfação tê-lo conosco participando do programa Bom Dia, Prefeito. E em Minas Gerais, qual a avaliação que o senhor faz, deputado, sobre o combate do coronavírus aqui no estado?
Aparentemente é o menos afetado, mas não será assim. Primeiro que Minas Gerais custou um pouco mais para a doença chegar em Minas, porque a doença chegou através dos principais hubs turísticos do Brasil, quer dizer, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Manaus, e essas cidades foram contaminando a própria cidade, as vizinhanças dessas cidades, seus próprios estados, e à medida que o tempo foi passando, porque esse vírus chegou no Brasil de avião, né? Ele veio do exterior, com pessoas que podiam viajar, chegou na classe mais alta do brasileiro, que contaminou a classe média, mais baixa, e aí, contiguamente, contaminou toda a sociedade. Só que à medida que ele chegou e que começaram algumas restrições, essas restrições geraram algum fruto, algum benefício de redução da velocidade de propagação. Poderia ter sido muito melhor, que a gente teria, Minas estaria com menor problema ainda. Mas, de qualquer maneira, ele caminha através dos ônibus intermunicipais. Belo Horizonte, por ter fechado logo muito fortemente no início, ajudou não só Belo Horizonte, mas o estado inteiro. Diminuiu a velocidade com que o vírus contaminaria as cidades do interior de Minas. Só que com o passar do tempo, as observações de cuidado vão sendo negligenciadas, as pessoas vão se cansando, e isso começou a ocorrer. Então Minas Gerais começa agora a passar por um momento muito mais sério, que é um momento de número de pessoas contaminadas e pessoas mortas. É verdade também que Minas Gerais subnotificou muito no início, atribuindo muitas das mortes, que não eram mortes convencionais e regulares nos anos anteriores, à síndrome respiratória aguda grave. E com isso, aparentemente, Minas deixou de notificar até agora mais de 2 mil casos de morte por Covid-19. Mas mesmo assim, não é fatalismo, a doença vai existir. E nós precisamos continuar cuidando, fazendo como está fazendo a cidade de Araxá, inclusive, que está fazendo um trabalho bastante bom, uma cidade com porte grande, e que ainda, e consegue até esse momento, manter seu nível de contaminação e de óbitos bastante bom. Isso é fruto de um trabalho organizado na cidade. E se bobear, também pode se perder. Então a sociedade toda precisa de ajudar. Isso não é responsabilidade de um, é responsabilidade da sociedade.
Deputado, aqui em Araxá, o senhor tem apoiado as iniciativas do município no combate ao Covid-19, né?
Nas cidades onde eu tenho uma afetividade maior, tem vínculos de amizade, tenho possibilidade de ajudar mais de perto. E Araxá é uma dessas cidades. Araxá é uma cidade que me acolheu, quase que como um cidadão de Araxá de verdade, nascido em Araxá. E isso me faz assim, muito feliz. Eu tenho hoje o título de cidadão de Araxá, eu sou um araxaense de coração. E posso e tento ajudar no máximo que posso. Tenho feito e colocado recursos intensivos em saúde, em outras atividades, em Araxá, tentando ajudar Araxá a mostrar-se inteira, mostrar-se completa e preocupada com o bem-estar da maioria das pessoas. Tenho carinho e atenção com saúde, como a maioria dos médicos tem. E aqui me coloco numa posição de médico, não me coloco numa condição de político, não. Me coloco numa condição de ser humano, de pessoa que tem interesse e vontade de ver resolvido um problema que não é um problema só de Araxá, não é só de Minas, não é só do Brasil, é um problema do mundo. E nós temos que nos cuidar para que lá na frente saiamos maiores.
Deputado Mareringer, além da área de saúde, o senhor tem buscado recursos para Araxá também para outros setores?
Por Araxá eu não trabalho só na pandemia, não trabalho só no coronavírus, trabalho esses anos todos, tenho colocado uma série de recursos tanto na saúde quanto em outras atividades. O prefeito Araceli, que foi meu companheiro, meu amigo de mandato na Câmara, um dos deputados assim, mais respeitados da Câmara dos Deputados, teve lá 6 mandatos, me apadrinhou, me trouxe para Araxá, para representar Araxá, para substituí-lo no momento que ele virou prefeito da cidade. E tenho tentado fazer esse esforço para ajudar Araxá, ajudar que Araxá não tenha, no Araceli, uma perda federal, que tenha nele um ganho como prefeito e um ganho como deputado federal, parceiro, amigo. Então, por Araxá, eu tenho feito o máximo que posso. E Araxá também tem me dado muito carinho, muito calor, amigo. Tenho sido sempre muito bem recebido por Araxá, por novos amigos. Mas Araxá, com certeza, sempre foi uma cidade que entrou no meu coração e entrou de verdade. E claro que, naturalmente, temos que trabalhar por Araxá. Trabalhamos e conseguimos uma emenda de 45 milhões. Que as pessoas, cadê os 45 milhões? Essa coisa não é tão simples assim. Os projetos mudaram no meio, foi mudado o objeto do projeto, mas o projeto já está todo em licitação na rua. Os 45 milhões devem sair agora, mais breve possível. Mas todos estão na rua. Dinheiro público, gente, não é dinheiro que a gente pega no bolso e bota na rua, não. Tem que seguir uma regra exatamente para ele estar 100% aplicado em benefício público. E quando é um dinheiro muito alto, os cuidados são muito maiores. Mas todas as barreiras foram transpostas, todos os projetos foram feitos, todas as determinações foram cumpridas. E agora Araxá terá a oportunidade, sim, de se beneficiar desses 45 milhões que a gente conseguiu. As licitações, inclusive, já estão na rua com prazos finais estabelecidos. Breve nós teremos, com certeza, mais alguns benefícios. E Araxá pode continuar contando comigo, não tenha dúvida nenhuma.
Tá aí, prefeito, uma notícia muito importante, confirmada pelo deputado federal Mareringer, que os 45 milhões estão prestes realmente a vir para Araxá.
Sim, os 45 milhões anunciados pelo deputado Mareringer foi fruto de muito trabalho de todos nós em Brasília, com a participação decisiva do Mareringer, com a participação do Rubens, com a participação, inclusive, do presidente da Câmara. Realmente, hoje é uma realidade em Araxá. Essas obras já foram licitadas. Diversas empresas compareceram nessa licitação. 2 obras já têm condições, inclusive, de receber a autorização para iniciar a implantação da obra. Mas eu gostaria que o Sebastião Donizete, que tem um conhecimento técnico de todo o transcorrer da nossa ida e vinda de Brasília, de todos os percalços que nós tivemos, eu gostaria que ele repassasse para Araxá a situação em que se encontra a distribuição desses 45 milhões e, depois da licitação feita, qual o caminho que nós esperamos fazer.
Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, bom dia.
Bom dia, prefeito. Bom dia, nossos colegas da mesa que compõem esse programa de hoje. Bom dia, Araxá. Realmente, nós tivemos uma batalha que já desde novembro de 2018, quando foi assinado o convênio, né, nós estamos trabalhando internamente no atendimento àquilo que o convênio impõe, que seriam o desenvolvimento dos projetos, as aprovações, todas as certificações que são necessárias para que possam dar os processos. Então, realmente é um processo lento, são obras muito complexas. São 45 milhões de reais que vão ser investidos em Araxá e é natural que esse processo tenha uma certa burocracia, até mesmo pela segurança por se tratar de obras públicas. Mas nós vencemos todas as etapas iniciais que antecedem o início das obras e agora estamos no ponto de iniciar as obras e receber os recursos dessas obras. Nós fizemos já as licitações no início desse mês. São 3 licitações, uma para a duplicação do trecho entre a Senador Montandon e a Igreja de Santa Rita, um segundo lote que é a duplicação do viaduto e o terceiro lote que são recapeamentos de diversos vias em vários bairros da cidade de Araxá. Nós já vencemos 2 etapas, que é da duplicação da Ítalo Ross. Já temos uma empresa vencedora. Nessa concorrência participaram 11 empresas. Nós concluímos essa semana. Também concluímos a construção da duplicação do viaduto sobre a Avenida Domus Drummond, em que concorreram 4 empresas, também já com o resultado final, em condições de dar ordem de serviço para que as obras possam ser iniciadas. Nós estamos ainda no processo de licitação dos trechos de recapeamento. Nós temos ali uma licitação um pouco maior, porque nós temos 5 setores que estão sendo licitados, são 5 lotes, 17 empresas estão participando, como na primeira etapa, que é a etapa de habilitação. 2 empresas entraram com recursos, nós perdemos um pouquinho de tempo porque nós temos que seguir os trâmites da Lei 8666, abrir prazos para recursos, para contra-recursos e para só depois poder ter condições de dar continuidade e abrir a fase de preços. Mas nós esperamos que dentro de 2 semanas a gente consiga já concluir isso e aí sim nós teremos todos os projetos referentes aos 45 milhões em condições de início. Como eu disse, são etapas que precisam ser vencidas e nós temos certeza que agora em agosto nós conseguiremos já iniciar as obras. O prefeito poderá dar inclusive a ordem de serviço para que as obras possam ser iniciadas e aí sim começar a receber os recursos de Brasília. É importante ressaltar que os recursos não vêm na sua totalidade, eles obedecem um cronograma de distribuição. Tão logo sejam aprovadas as licitações pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília, nós teremos condições, sim, de iniciar essas obras.
Que boa notícia, né, prefeito? As obras em breve tendo início, mas sempre é bom explicar que a tramitação de projetos no governo federal sempre é bastante complexa, né?
É complexa porque realmente esses recursos são recursos muito procurados, não é isso, pelo país inteiro, realmente, e ele tem um sistema burocrático muito forte. Foi talvez o grande obstáculo que nós enfrentamos e para vencer esse obstáculo nós tivemos a participação decisiva do deputado federal Mário Elinger, nós tivemos a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nos deu suporte, a presença permanente do Rubens de ministério em ministério. Então é uma luta permanente, mas eu acho que isso é que valoriza os resultados. E quero aproveitar o momento e a pergunta para dizer à população o seguinte: nós sabemos que nós estamos há poucos meses do final do mandato, mas essas obras, esses recursos, não são para o mandato só, não. São para a Prefeitura Municipal de Araxá. Nós vamos iniciar essas obras e nós esperamos que aqueles que vierem depois de nós tenham condições melhores para a implantação das obras, porque o recurso já pertence à Prefeitura de Araxá, já pertence aos araxaenses. Como eu citei, o nome do Rubens Heber, que está conosco há quase 30 anos em Brasília e continua lá com o Mário Elinger e nos dá suporte em Brasília, eu gostaria que ele, que participou de todos os trâmites dessa negociação, repassasse para a população de Araxá esses acontecimentos, principalmente essa via sacra que foi feita em Brasília durante esse período todo.
Assessor Rubens Heber, muito bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, secretários aqui presentes. Bom dia, prefeito Araceli de Paulo e ouvintes araxaenses. Alexandre, satisfação estar participando pela primeira vez do programa Bom Dia, Prefeito, trazendo aqui minha contribuição como servidor da administração municipal de Araxá 2017-2020, no cargo de assessor municipal especial de relações institucionais. Meu serviço prestado à prefeitura, na verdade, é uma captação de recursos junto aos órgãos federais para o município. E aqui eu trago também, complementando aqui as explicações do Donizete, sobre o processo do repasse do governo federal dos 45 milhões para as obras de mobilidade urbana de Araxá. Conforme o convênio 87-5336-2018, entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Araxá, o processo, na verdade, iniciou em 2018, quando obteve a nota de empenho no mês de julho de 2018. E por ser um projeto complexo, estrutural, né, um viaduto e outras obras, aprovado tanto na área civil da coordenação da engenharia do Ministério, eu até digo que foi um prazo dentro do que já estava previsto. No dia 11 de janeiro de 2019, o Ministério publicou no Diário Oficial da União o seu objeto, que é a execução do viaduto em estrutura mista da Ítalo Rossi sobre a Avenida Damas Drummond, no valor de R$ 5.422.191. E a outra etapa, a duplicação da Avenida Ítalo Rossi, orçado em R$ 4.671.375. E também o recapeamento em diversas vias públicas, no valor de R$ 35.361.000, mais uns quebradinhos, totalizando R$ 45.000.000, sendo R$ 455.000 da contrapartida do município. Nós temos aí a lei que rege todos os processos de licitação, que é a Lei 8.666, de 93, o qual estabelece as regras e obrigações sobre licitações e contratos administrativos pertinentes às obras. Pelo que o Donizete já colocou, esse processo licitatório já cumpriu algumas etapas, faltando somente a homologação desse processo para que o Ministério possa dar o aceite. Então, logo, o prefeito já assina, junto às empresas vencedoras, o início das obras. Esperamos que, inclusive, isso possa estar acontecendo dentro de aí uns 15 a 20 dias, o canteiro de obras já esteja instalado, né? O processo licitatório inserido na plataforma Mais Brasil, que isso, inclusive, Alexandre, é de forma transparente, qualquer cidadão pode acessar esse portal, verificar todo o processo licitatório, todo o andamento desse processo, que está lá disponível para qualquer cidadão, sem nenhuma dificuldade. Então, pelo fato de ser uma coisa transparente, isso dá uma notoriedade, seriedade de empenho como foi feito esse processo. Graças a Deus, nós temos hoje a comemorar com muita satisfação. Temos isso como uma etapa vencedora. Temos a primeira parcela de 9 milhões, que isso está distribuído percentualmente para cada obra. Pelo cronograma já proposto, esse recurso de 9 milhões, eu acredito que em agosto já esteja em conta corrente da Prefeitura para fazer o pagamento das obras que serão iniciadas. Segunda parcela, 6.750, terceira 6.750 e a quarta 9 milhões e aí em seguida. Portanto, sem nenhum imprevisto sobrenatural, né, que isso possa ocorrer, também pode ser que estejamos executando essa obra no período chuvoso. Eu acredito que se nada de sobrenatural acontecer, em dezembro o prefeito estará entregando essas obras para a população.
Nós agradecemos ao assessor Rubens. Foi bem explicado, né, prefeito? Felizmente, os recursos estão realmente chegando aos cofres do município.
Muito bem explicado, né? Em detalhes, o que é importante. Mas eu acredito que as explicações do Rubens vêm corroborar tudo aquilo que já foi dito e a credibilidade que, felizmente, a administração tem em Araxá deu suporte para que nós pudéssemos trabalhar numa obra em busca de recursos que muita gente não acreditava ou torcia para que não saísse. Mas, finalmente, o processo está completo. Eu espero que, dentro de muito pouco tempo, a gente esteja trabalhando em benefício da cidade. Portanto, é uma notícia que nós temos a satisfação muito grande de dar à cidade de Araxá, porque, realmente, a cidade confia naquilo que nós estamos fazendo, porque as provas são evidentes. Hoje, Araxá é uma cidade em obras e não deve parar. Eu já disse no último programa, e quero repetir aqui, que essa marcha de Araxá no rumo e na busca do seu futuro é uma marcha que não tem que ter recesso, não tem que ter retrocesso, ela tem que ir em frente, a crença que nós temos.
Prefeito, e o secretário Sebastião Donizete já citou, inclusive, com a utilização desses recursos, a licitação já feita para a duplicação da Avenida Ítalo Rossi e também do viaduto existente ali naquela avenida. E por falar em viaduto, nós temos também já em fase bastante avançada as obras do viaduto da Rua Uberaba com João Paulo II.
É, realmente, aquela obra do viaduto da João Paulo II praticamente já chegou ao seu final. Ela está em fase de acabamento para ser entregue já no próximo mês. É realmente uma obra que marcará definitivamente a presença daqueles que acreditam, porque, como é do conhecimento de todos, algumas pessoas combateram a implantação do viaduto e nós entendemos que nós temos que interligar todos os bairros com a cidade. Acho que o bairro tem que deixar de ser bairro, é a extensão da cidade. Então esse viaduto comprova isso. Mas eu gostaria de dizer, Alexandre, o seguinte: nós tivemos, juntamente com o Dr. Fausto, diretor do fórum, o Dr. Márcio, a nossa área técnica, na última semana lá no Parque do Cristo, onde nós fizemos uma visita ao início das obras de implantação da extensão do Parque do Cristo, onde estamos tendo a participação decisiva do Poder Judiciário e do Ministério Público, visando primeiramente a preservação daquele setor ecológico da cidade. Depois, dando àquela área que pertence à Prefeitura já uma condição de entretenimento para aqueles que visitam o Parque do Cristo. Nós estamos criando ali uma área de lazer, talvez sem similar no estado de Minas Gerais, o que é muito importante. Então eu aproveito aqui para agradecer de público a participação do Ministério Público através do Dr. Márcio e todos os membros do Ministério Público de Araxá. Agradecer ao Dr. Fausto, agradecer, enfim, ao Poder Judiciário de Araxá. É uma obra solidária. É uma obra feita para a cidade, que vai embelezar a cidade. Dentro daquela convicção que nós temos, a cidade pode crescer, a cidade pode desenvolver, as mineradoras podem minerar, mas nós temos que preservar a cidade. Nós temos que preservar aquilo que a cidade tem para oferecer àqueles que moram aqui e àqueles que vêm para nos visitar. Portanto, ficam aqui os nossos agradecimentos.
E nós temos aqui, prefeito, a participação do promotor, Dr. Márcio de Oliveira Pereira, ele que é curador do meio ambiente e fala dessa parceria com o município para a implantação do Parque Ecológico.
Nós temos essa parceria de desenvolver esse projeto junto já há mais de 2 anos. Mesmo há 2 anos atrás, quando fomos tratar de alguns TACs, precisamos do apoio da administração para que a gente trabalhasse esses TACs junto com o Estado. E naquela oportunidade o prefeito nos deu esse auxílio e também nos convidou para participar de algum projeto junto. 1 ano depois, por volta do mês de agosto, setembro do ano passado, eu estive com o prefeito me relembrou desse compromisso e me mostrou o projeto do Parque Ecológico. E assim nós entendemos em participar com o prefeito desse projeto, que me parece muito importante para o município. Eu penso que o município precisa de mais áreas verdes, mais áreas que possa a população fazer uma caminhada, apreciar a natureza. Entendendo essa necessidade, eu tive a sorte de participar com o prefeito desse projeto. Então esse compromisso já vem firmado há algum tempo, mesmo antes da pandemia, isso já havia esse compromisso com o prefeito e ele começou a desenvolver esse projeto com desapropriações e agora é a hora do Ministério Público entrar nessa parceria. Nesse momento a gente pediu, né, que fosse feito essa parceria através de um TAC com homologação do Judiciário, para que a gente possa ter uma segurança maior na realização do projeto e nos gastos do recurso financeiro que vai ser disponibilizado.
Muito obrigado, nós agradecemos ao promotor Dr. Márcio, que falou, portanto, aí dessa parceria. Agora, prefeito, lá mesmo no setor norte, além dessa obra de ampliação do Parque do Cristo, nós temos também outra obra muito importante que vem chamando a atenção de todos, que é a revitalização da Praça da Juventude.
Alexandre, nós devemos ter lá naquele setor norte mais de 10 obras. É o maior setor que nós temos em Araxá. Lá nós temos realmente todo tipo de aplicação dos recursos públicos. Eu entendo que aquele setor se torna numa cidade que está acoplada à cidade de Araxá. E a gente tem uma satisfação muito grande porque nós temos pelo Urciano Lemos e todos os bairros que compõem aquele setor um carinho muito grande, porque o Urciano Lemos surgiu através de um trabalho nosso no nosso primeiro mandato. Quando esse setor cresce, quando esse setor se enriquece e se transforma, para nós é uma satisfação enorme. Aproveito para agradecer. A praça que nós estamos implantando ali, que está na sua fase final, ela foi objeto também de uma emenda que nós fizemos quando o deputado Rubens já estava lá conosco. E implantamos ali a Praça da Juventude. Assim que nós voltamos à prefeitura, a Praça da Juventude não tinha sido implantada. Havia parte daquela praça. E era um grande clamor da população que a praça realmente fosse concretizada. Hoje nós visitamos lá e podemos dizer, sem medo de errar, que talvez seja o maior empreendimento na área esportiva que se fez em Araxá no nosso mandato. A Praça da Juventude realmente é uma demonstração de que o esporte em todas as suas modalidades será praticado lá no Urciano Lemos, onde era a Praça da Juventude. E alguém me disse que deveria ser chamado de Centro Esportivo Urciano Lemos, por tudo que ela oferecerá, não apenas àquele setor, mas a toda a mocidade araxaense.
A repórter Viviane Cristina, prefeito, está lá no Urciano Lemos para trazer a opinião da comunidade sobre a nova Praça da Juventude.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Bom dia, convidados. Nós estamos aqui na Praça da Juventude. Vou conversar agora com a Maria Olinda, Dona Maria Olinda, qual que é a opinião da senhora sobre a importância dessa reforma nessa praça?
Ah, eu achei muito legal, sabe por quê? Porque não tem lugar para as crianças brincar. Eu tenho uma neta. Achei muito bom a reforma da praça. Vai ficar mais seguro, porque tu vai ter guarda. Eu tô contando os dias que eu quero fazer uma caminhada nessa praça também. Vai ficar ótimo. Achei bom demais.
A Dávia Aparecida, ela também é vizinha da praça. Ela também está comemorando a reforma desse espaço tão importante aqui para os moradores. Bom dia, dona Dávia.
Bom dia. A gente está feliz porque vai dar uma melhoria muito boa aqui para nós. Uma assistência melhor, uma segurança para nós. A praça vai ficar muito boa. Aqui estava precisando demais. Estou feliz porque nosso prefeito ele é bom demais, né? Igual ele, nossa senhora, vai ser difícil, viu? Estimo ele demais mesmo. Ele é do nosso coração.
Secretário Sebastião Donizete, está aí, portanto, a satisfação das pessoas, né, com as obras e a prefeitura que tem realmente obras por toda a parte da cidade, lá no Oceano, em muitos setores, né?
É, o setor norte talvez seja aí mais populoso do município de Araxá e tem que ser proporcional a isso, né? Então, a expectativa nossa é de que nesse mês de agosto a gente possa concluí-la, assim como também nós temos já concluindo as obras de um outro importante local, que é o bairro Max Neumann, e que nós deveremos entregar agora, em agosto, também as obras desse equipamento público que vai beneficiar uma região da cidade de Araxá muito carente e muito necessitada da participação pública. É claro que na gestão do prefeito Araceli, nós já conseguimos implantar ali uma creche, uma escola, conseguimos também implantar um ginásio poliesportivo, um posto policial e agora estamos contemplando aquela região com mais uma unidade básica de saúde.
Prefeito, encerrando o programa com o anúncio da inauguração na próxima semana da duplicação da Avenida José Leopoldo Acker.
Exatamente. Eu aproveito, inclusive, para, através do nosso programa, convidar a população para que compareça, porque nós vamos denominar oficialmente José Leopoldo Acker, talvez a avenida mais bonita já implantada em Araxá, mas que reflete, digamos, a vida de um homem que, na minha opinião, foi um dos grandes, se não foi um dos maiores araxaenses, pelo amor que ele tinha pela cidade, pela dedicação que ele tinha por tudo aquilo que se fazia em benefício da cidade, por tudo aquilo que ele fez na área da saúde, lá na Santa Casa e muitas vezes no anonimato, pela sua extraordinária figura humana. Então nós resolvemos, nós todos, a Câmara juntamente conosco, todas aquelas pessoas que nós levávamos a elas, essa homenagem que nós queríamos prestar ao Zé Áquio, eram unânimes. É um homem que realmente merece ser imortalizado através daquela obra. É uma obra bonita, enriquece Araxá, melhora sensivelmente o trânsito de Araxá e o acesso a diversos bairros, mas o que ela tem de mais importante é o nome que vai ficar marcado na história da nossa cidade.
E chegamos ao final, prefeito, mais uma edição do programa.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez à população de Araxá essa participação que eu sei que toda semana tem com o nosso programa. Agradecer àqueles que vêm aqui conosco ter esse contato com a população. Dizer que eu fico satisfeito, porque nós sabemos que é um programa muito ouvido, muito difundido. A grande oportunidade que nós temos de vir ao microfone e falar, digamos, com cada cidadão araxaense, em cada local que o cidadão esteja, aquilo que nós sentimos e o porquê que nós estamos trabalhando, o porquê que nós estamos fazendo. E sei que nós contamos com a confiança, com a amizade da nossa população. Por tudo isso, é com a satisfação enorme que nós viemos aqui a cada semana para conversar com Araxá. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui.
Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.